bacharel em Direito. Moro em Porto União. E como eu sempre brinco, né, Bárbara? Está chegando a segunda fase da ordem. O negócio é se preparar, fazer essa prova, pegar a carteirinha e começar a advogar para, né, tirar alguns probleminhas que aconteceram esses dias por aí, né? Enfim.
Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, eu sou bacharel em Direito e eu moro na cidade de Maringá, Paraná. E a gente tá ansioso, né, com essa ordem. Tá todo mundo ansioso, a gente não vê a hora, então vamos aí.
Então está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando. Viemos aqui para descomplicar e desmistificar alguns assuntos do direito. E hoje vamos conversar sobre cidadania, política e eleições. E como o direito conversa com todos esses temas aí.
Isso mesmo. Inclusive, hoje nós damos início ao processo de informação e orientação sobre esse tema tão importante. Porém, cabe dizer aqui agora para todos os nossos ouvintes que não vamos parar por aqui e esse bate-papo vai se estender ao próximo episódio, onde vamos ampliar esse assunto. Cabe ainda orientar a todos os nossos ouvintes que no final a gente gosta de abordar alguns filmes, séries, possíveis livros, para que todo mundo possa se aprofundar um pouco mais no tema. Por fim, como nós estamos numa edição ao vivo, vamos esclarecer algumas perguntas sobre a temática junto com o nosso especial convidado. E tendo em vista tudo isso, claro, nada melhor do que deixar aqueles que entendem falar, não é mesmo?
Isso aí. E hoje nós teremos um convidado muito especial que irá nos auxiliar a entender mais sobre o tema, alimentando esse super bate-papo, né? O professor mestre e advogado Marcelo José Boldori. Seja bem-vindo, professor. Como vai?
Muito obrigado, Angélica e Bárbara, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Né? E vamos tentar construir um pouco de conhecimento junto com vocês aí. Trazer algumas informações, discutir alguns temas. Fico muito feliz de ter sido convidado. Muito obrigado.
Bom, para a gente começar essa nossa primeira parte, né, explorando os conhecimentos do nosso convidado tão especial, eu gostaria de falar um pouco sobre as novas datas das eleições, né, que destoa de todos os outros anos, e sobre a polêmica envolvendo as eleições, né, que elas foram adiadas em julho, se eu não me engano, o que era para acontecer em outubro foi adiado agora para novembro, e eu gostaria que o nosso convidado se posicionasse sobre o tema, como que foi, né, todo esse impacto causado pelo adiamento das eleições por conta da pandemia do coronavírus, né?
Bom, legalmente o que teve que ser feito foi uma emenda à Constituição, né, porque as eleições elas tinham, né, a previsão para outubro, né, e isso é constitucionalmente determinado. Então, legalmente teve que haver uma emenda à Constituição para fazer essa alteração neste ano excepcionalmente. Com relação aos resultados práticos disso, né? Eu não sei se trouxe grande diferença. Pela lógica, estamos num período um pouquinho mais quente, né? Então teríamos um pouco menos de transtorno. Não sei se valeu a pena efetivamente toda essa alteração, mas vamos confiar que sim, né? Infelizmente, nós vemos que essa questão do coronavírus, da Covid, ela tem muito mais, ela está trazendo muito mais preocupações políticas do que científicas, né? Nós estamos, eu procuro acompanhar a comunidade científica no que tem de novo nisso e está se tomando algumas atitudes até precipitadas que podem trazer mais risco do que benefícios aí.
A gente sempre comenta em relação a essas falas, né, do autocuidado, da preparação, para não adquirir esse vírus, essa doença que, na realidade, é tão mortal, né, em todo mundo, né? E, na realidade, o que a gente tem que pensar é como a gente está se cuidando, né? Eu acho que tem que começar por nós, né? E o processo eleitoral, ele veio nessa caminhada. Na realidade, o pensamento foi até que fosse adiado além desse ano, né? A primeira proposta é que fosse para 2021, né? Então,
se fosse algo, né, com respaldo científico, né, acho que teria que ser para 2021. Se fosse levar fazer esse adiamento, mudar um mês, eu acho que, não sei. Eu acho que foi precipitado, né? Então, você vê que tem muito mais interesse político do que interesse científico.
É que seria, eu vejo que seriam consequências muito maiores, né, professor? O senhor falou sobre um embasamento político, que aumentaria mais um ano do cargo para prefeito e vereador, né? Sendo que nós temos já convencionado 4 anos, né? Com 4 anos, com uma reeleição, né? Então, acho que mudaria muito mais, seria uma mudança muito mais drástica, e talvez o pensamento tenha sido esse, de estar num momento mais quente, ou dar mais prazo para que tudo se organizasse, né? Porque esse ano eu vou trabalhar como mesária, bem interessante. Então, assim, a capacitação que nós já estamos tendo é com todo um preparo, todo um uso de materiais para que evite todo esse contato, falando sobre as aglomerações que não devem acontecer, né? Mudança de horário para 7 horas da manhã, dá privilégio para pessoas mais velhas. Então, assim, eu acho que esse um mêsinho, que foi nem um mês, né? 15 dias que foi dado a mais aí, talvez seja para essa preparação e estar num ambiente mais favorável, né? Não sei bem dizer.
Sim, você vai ter argumentos para os dois lados, né? Agora, eu acho que se fosse para alterar, eu não tomaria toda essa atitude para alterar no mês. Assim, se for alterar, então altera para ter um nível de segurança, né? Como eu disse, acho que é mais político do que científica essa análise. Leva em consideração essa questão aí, Angélica, do que você falou. Preparar o sistema para que tenha esse distanciamento, para que tenha, né, algumas condutas mais seguras. É, mas isso poderia ter sido feito durante esse ano todo. Sim. Eu lembro que eu dei entrevista para uma rádio em junho, onde já me haviam questionado sobre a possibilidade de alteração de data de eleição, né? Então, já se tinha essa possibilidade de trabalhar, de preparar essas questões.
Uma coisa bem interessante.
O que eu vi de diferença, porque eu também trabalho como mesária voluntária, né, desde da eleição passada, né? E o que eu vi de diferença foi que se intensificou-se até mesmo o treinamento, né? Porque eu sou mesária numa cidade vizinha, Maringá, né? E tá tendo muito mais cuidado com isso, igual a Angélica falou, até alteração de horários, né? De dar prioridade para os maiores de 60 anos, entre as 7 e as 10 da manhã e tudo mais. Eu fiquei, assim, ficou uma confusão, né, até junho, julho ali, ninguém sabia se ia ter mesmo, de fato, as eleições. A maior aposta dos meios que eu ouvi era de que seriam adiadas para o ano que vem, e aí acabou que diferenciou um mês só. Então, igual o professor falou, eu não entendi essa mudança baseada na questão da preocupação com a saúde, né? Aí entra a questão do interesse político. Né? Eu também acho que é maior o interesse político do que com a saúde de fato, porque se fosse com a saúde, isso seria postergado lá para o ano que vem, depois de uma possível vacina, né? E por aí vai.
Essa alteração de só um mês de diferença, eu não consigo entender como preocupação científica, né?
Mas o mais interessante é que a gente sempre tem que pensar em todo esse processo histórico que nós temos aqui, né, no Brasil, que foi mudando, né, desde do Brasil República, na realidade, muito antes disso, né, desde a monarquia, a relação do direito ao voto e todo esse processo, né, que é realizado, e que a gente sempre tem que estar pensando é nunca perder esse direito, por mais que aconteçam todos os problemas que nós temos por aí, né. O voto, como um processo democrático, é fundamental, né, a gente tem que garantir e brigar por ele, né.
Inclusive, se eu não estou enganado, dia 3 de novembro, que foi ontem, comemora-se a questão da possibilidade da mulher votar, né? Então, isso é uma data extremamente importante e relevante.
Sim, é fundamental, porque nós conseguimos esse direito desde a década de 30, né? Tanto nós, como os analfabetos, né? E é um direito que a gente não pode abrir mão nunca, né? Nós tivemos dois momentos no, na história do Brasil, que a gente acabou perdendo, né, esse direito, pelo menos, de votar no nosso presidente, né, numa cadeira executiva, que foi até dentro do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que nos concedeu o direito ao voto, e depois, na época da ditadura militar, né, do golpe militar, enfim. Mas é um processo que a gente sempre tem que estar brigando, né, dessa rotatividade, desse pensamento de busca de novas pessoas que pensam uma sociedade melhor. Porque, na realidade, é bem esse pensamento, né? Em quem eu vou votar que pensa numa sociedade melhor, que traga mais argumentos numa sociedade melhor. Então, é fundamental nunca abrir mão desse processo, né?
Você falou da época do governo militar, né? É, onde a nossa eleição era indireta, que é o que, por mais absurdo que possa parecer, é o que acontece na OAB hoje, né? Nós não conseguimos votar para o nosso presidente federal, né? Isso é ridículo. A instituição que deveria ser a maior guardiã da democracia, né? Você não ter a eleição direta. Inclusive, o Dr. Cássio Teles, o presidente da OAB do Paraná, está encabeçando, né, a proposta, teve o lançamento dessa campanha, pelo voto direto, né, diretas já na OAB. Né? Estamos em 2020 discutindo eleições diretas para o nosso presidente da OAB. Né? Nem vou falar mais nada.
Não é garantir esse processo democrático em todas as instâncias, né? Não é só nas decisões municipais, ou né, estaduais, ou nacionais, mas também dentro dos próprios órgãos, né? A gente vê aí a votação para diretores em escola, presidentes de ordem, né, reitores, então, assim, que ela seja realmente de uma forma igualitária e um processo democrático de participação mesmo de quem está atuando dentro desses órgãos, né? Eu acho que é fundamental mesmo, em todas as instâncias, né?
Porque se nós pensarmos, né, no próprio processo de representatividade, onde nós votamos diretamente nos nossos representantes, nesse processo nós já temos problema. Por quê? Porque nem todo mundo pode votar. E nem todo mundo vota, efetivamente. Então, todo mundo até os seus 16 anos não pode votar. O analfabeto não podia votar, agora pode, né? Voto facultativo. Então, você tem muita gente que não vota e que é representado por quem vota. Então, aí você já tem questiona-se isso, né? Imagine se você nem pode votar diretamente. Então, aumenta esse problema muitas vezes.
É uma coisa bem, bem interessante que a gente estava discutindo essas semanas, assim, até nas escolas e tudo mais, é a relação da política, né? Aí tem aquelas pessoas que falam assim, em conversa de, como que é? Sobre política e religião não se conversa, né? Não se discute.
Né? Política, religião e futebol, né? Acho que não se discute. Na verdade, a gente tem que discutir tudo, gente.
Eu pensaria futebol, né?
Futebol a gente pode deixar para lá.
Essa é bom discutir, mas sem seriedade, senão se arranja inimigo. Mas religião e política tem que discutir, né? Se você não discute, você não amadurece. Se você não discute a política, você não coloca pessoas boas. Se você não discute religião, você vai ter os falsos profetas, que a Bíblia já falava, né? Então, isso é muito importante, é discussão, né? Discutir. Nós vimos uma palestra ontem aqui, na parceria da Universidade do Contestado com a Pormade, onde o professor Marins falava da questão da criança inteligente, né? Aquela que a gente vê como inteligente, aquela que quer saber tudo, né? E isso é importante, que a gente tenha uma noção, que a gente busque conhecimento, que a gente queira saber tudo, né? Quanto mais você souber, menos refém você fica de fake news, menos refém você fica de falsos profetas, falsos políticos, né? Falsos moralistas. Então, a nossa maior defesa dentro do sistema democrático e a nossa maior arma, além do voto, é o conhecimento. Quanto mais você conhece, mais difícil vai ser você ser enganado.
Eu lembro quando o professor perguntou para mim, assim, um professor, né, falando sobre política, perguntou para mim o que era política. Eu lembro que eu falei assim, para mim, política é um jogo de interesse, né? Então, é um pensamento muito mínimo, né, do que era político, e que muitos falam também, né, dessa relação do político partidário, né, ou não querer discutir e brigar, ainda mais hoje na na como fala nesse jogo, né, de direita e esquerda que nós temos no nosso país, que ficou muito forte, né, ele parou de ter pensamentos diversos e conectados, ele só é ou sim ou não, né, 8 ou 80. Então, assim, o pensamento do que é política hoje é o que a gente sempre pensa, né, traz para a fala, para que as pessoas parem de ter medo de falar sobre ela. E daí essa é a minha pergunta para o professor, o que é política?
A política, se você excluir o aspecto religiosidade, só estou falando da minha visão, né? Se você retirar o aspecto religiosidade do ser humano, de uma sociedade, a política é o que tem de mais sagrado numa sociedade, né? Onde você tem democracia, né? Ou você constrói o que você quer pela força, ou você constrói pela política. A política é essa arte de conversar, essa arte de conhecer, essa arte de você convencer a pessoa através do diálogo de que aquilo é melhor. Se nós fizermos uma pesquisa mundial, né, tirando as ditaduras, porque daí você não pode se manifestar, mas se você fizer uma pesquisa nos países livres em âmbito mundial, todos vão falar mal de político. O político é mal visto em todas. Se nós pegarmos os discursos de Cícero na Roma Antiga, né, os manifestos, você vai ver o quanto o político sempre foi odiado. Mas tudo depende de política. E um político sério, aquele que tem vocação para ser político, aquele que tem vocação para pensar uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, se ele desempenha esse papel de uma forma sensata, de uma forma honrada, né? Eu posso ser linchado pelo que eu falar aqui, mas esse exerce uma função sagrada dentro do processo democrático. Você construir uma sociedade melhor, você colaborar, você elaborar, propor um projeto de lei que vai beneficiar milhões de pessoas, né? Você conseguir destinar um recurso para financiar pequenas empresas, por exemplo, agora nessa época de pandemia, para não perder os empregos. Isso é sagrado, você conseguir tratar disso. Mas nós sabemos que muito disso é a grande maioria é por interesse, a grande maioria é pelo poder, né? A gente sabe o quanto o poder fascina, o quanto o poder corrompe, né? Isso é antigamente, né, dizia Plínio, né, o velho lá na Roma Antiga, mas quer poder, quer conhecer uma pessoa, dê vinho para essa pessoa, né? Porque o vinho, o sujeito já começa a falar um pouco mais e tal, e já solta suas ideias. E hoje você vê que se você quer conhecer efetivamente uma pessoa, dê poder para ela. Então isso tem que ser medido também nos nossos candidatos, né? O que é que eles querem? Será que aquela pessoa que quer exercer esse cargo sagrado, que é o cargo de prefeito, que é o cargo de vereador, né, que devia ser visto dessa forma sagrada, porque você está servindo a tua comunidade, será que ele quer realmente servir ou ele quer servir-se? Eu gosto agora, nós estamos aí no calor das eleições americanas, da apuração, né, e eu gosto muito da forma com que os americanos se referem aos presidentes deles, né? Theodore Roosevelt serviu como presidente do ano tal ao ano tal, né? Assim como o meu pai fala, eu servi o exército de tal ano a tal ano. Eles servem o país deles desenvolvendo a função de presidente, de governador, de prefeito, enfim. E essa pessoa, você tem que ter a noção de que aquele político realmente comprometido, né, com a comunidade, ele é um político que está servindo, né? Esse é o serviço.
É bem interessante quando a gente fala de cidadania, né? Nós temos a nossa Constituição cidadã, né? E o Brasil, ele sempre acaba olhando, toda a política e toda a vida nossa, dentro do direito principalmente, com os olhares lá na Grécia Antiga, né? Com os olhares na Europa, né? Muitas vezes a gente nem percebe as constituições sul-americanas, que às vezes casam muito mais com a nossa realidade, com a nossa ideia, do que as que estão lá fora. Mas sempre temos olhares, né, para a Grécia. E se a gente fosse pensar na Grécia, o cidadão que poderia votar, né, era
Restrito,
apenas, né, o cidadão branco, o cidadão que tinha
mulher não
posse.
votava, escravo não votava, né? E quem é
Exato. Exatamente.
o escravo? O escravo era aquele que tinha uma dívida. Se alguém devesse para mim, ele se tornava meu escravo, né? Então esse já não podia votar. Então aquele pessoal que ia lá na Ágora discutir e tal, os rumos, né? Esse era o cidadão, era de uma classe elevada, né? De um nível cultural elevado, e você tinha a grande maioria do povão não participando dessas decisões.
Exatamente. E a nossa Constituição de 88, né, depois que eu falei de todo aquele processo histórico, né, ela vem com artigos que ampliam esse poder do cidadão, né? Esse poder de cidadania. Quem pode votar, já fala quem não pode, por que não pode, já fala o facultativo, por quê. E eu queria que o doutor trouxesse um pouco para nós, para explicar um pouco o que que a Constituição fala, de quem pode votar, quem não pode, quais são as pessoas que, se quiserem, podem votar, né, exercer seu papel, né, de cidadania. Falar um pouquinho sobre isso aí.
Então, pela nossa Constituição, quem é obrigado a votar? Essa é uma outra questão que é interessante, né? Essa obrigatoriedade de exercer um direito. Então, será que é um direito ou é um dever? Ou são as duas coisas juntas? Isso é uma coisa legal de discutir. Mas quem é obrigado? De 18 anos aos 70, desde que é alfabetizado. O analfabeto aí tem voto facultativo, ele pode votar ou pode não votar. Quem pode também votar é o adolescente entre 16 e 18 anos. E quem pode votar também, se quiser, é o maior de 70 anos. Se não quiser, não precisa votar. Em função da pandemia, eu sei que várias pessoas vão deixar de votar nessa eleição aí, em função de ser facultativo, né? Acima dos 70 e menos de 18. E a qualquer idade, o analfabeto, né? Então, isso é algo que a Constituição nos determina assim. E é bem interessante essa questão da obrigatoriedade, né? Eu acho que já está quase na hora de nós desmamarmos desta obrigatoriedade. Ela é importante durante um determinado período para acostumar o pessoal a votar, para ter esse processo, né? Lembrando que pessoas morreram para que hoje nós pudéssemos votar, para exercer esse direito ao voto, né? Por isso que eu pretendo nunca deixar de exercer, sendo ele obrigatório ou não. Já participei como mesário muitas e muitas eleições, participei como, na época era muito legal ser escrutinador. Nós íamos para o Clube Aliança depois das eleições e amanhecíamos, né, contando os votos aqui em Porto Leão. Era muito bacana, era um clima muito legal, aquele ambiente, né? Isso com voto eletrônico perdeu um pouco a graça, né? Você não tem aquela emoção do escrutínio. Depois acabei fazendo parte de diretório de partido, aí eu não participava mais nem como mesário, nem como escrutinador, então meu nome foi excluído. Hoje eu não faço parte mais de diretório, então poderia, não sei se foi excluído definitivamente, enfim. Então, tem essa questão da obrigatoriedade, ela é importante durante um período para que nós possamos habituar o povo a fazer essa votação, a participar desse processo. Eu acho que nós já estamos num grau de maturidade bem forte. Eu acho que daqui umas 2 ou 3 eleições a gente pode deixar de ser obrigatório o voto. Lembrando, inclusive, que a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, né, a obrigatoriedade. Então, é possível uma modificação nesse sentido.
É bem importante trazer em tona isso sobre a cláusula pétrea, né? O quanto a gente pode modificar uma ação desde que seja permissiva pela Constituição. E uma ação que, às vezes, pode modificar até campanhas políticas, né? A formação do cidadão dentro das escolas, as conversas em casa para que tenha a visão da importância do voto e como ele deve ser feito. Então, isso já vai começar a mudar, né? Como eu vou preparar uma criança, um aluno na escola, para ele entender realmente o processo democrático e a sua importância, eu vou ter que amadurecer essa ideia. Os candidatos vão ter que fazer campanhas diferenciadas, né, para que convença. Achei muito interessante nos Estados Unidos, eles têm que primeiro convencer que o cidadão saia de casa para querer votar. Então, essa é a primeira parte, para depois eles começarem a fazer suas propostas, né, viáveis, para que esse candidato escolha um dos dois para poder votar. Então, a primeira coisa é o porquê que esse cidadão vai sair de casa. E quando se deixa de obrigatório, ele tem que ter uma formação politizada também bem diferente, né? Para que ele possa ver isso tudo, né? Isso é bem
Com
legal, né? Bem
certeza.
interessante do processo americano em relação a isso, né?
E isso
E
tudo passa pela educação.
exatamente.
A chave do país está na educação. Ah, eu quero emprego. Se você não der uma educação que prepare a pessoa para ser qualificada para trabalhar numa empresa, você não vai ter emprego, né? Se você quer uma pessoa que exerça os seus direitos de cidadania, ela tem que conhecer, ela tem que ser educada nessa questão, tem que ter esse processo de conhecimento.
Isso aí. E daí uma coisa que a gente estava comentando já desde o início, né, que todos já sabemos que esse ano é uma eleição para prefeito e vereadores, né, e que em determinados locais ele é feito em um turno só, e outros lugares eles são feitos em dois turnos, né. No caso aqui de Porto União e União da Vitória, né, nós estamos aqui no meio do caminho, né, parece que tem um filme muito bacana que a menina sempre tem um desejo, tem uma lista de desejos, e um dos desejos dela é que ela esteja em dois estados ao mesmo tempo, né, professor? A gente consegue isso,
Tá
a gente,
fácil.
né, isso é fácil para nós, então a gente vai lá no marco, coloca um pezinho de um lado, um pezinho do outro, e conseguimos realizar um desejo da lista daquela moça.
E
Então,
dá até para registrar fotograficamente.
exatamente, todo mundo vai saber que nós provamos que fizemos isso. E daí aqui, querendo ou não, União da Vitória e Porto União, eles têm eleição de um turno só, né, pela quantidade de eleitores nessa cidade, de habitantes, enfim. E tem já cidades igual da Bárbara, né, da Bárbara já está indo para, na contagem, mais de 350 mil habitantes, isso, né? Maringá está indo para isso, né?
Sim.
O Digão fala que Maringá já chegou a ganhar da população de Londrina. Eu vou falar para o Digão me ouvir, porque ele sempre fala que Londrina sempre estará atrás de Maringá, né? Mas ainda não chegou. Mas, assim, cidades maiores de 200 mil habitantes, né? Ele tem esse processo em dois turnos, né? O primeiro com todos os candidatos, né? E os dois mais votados vão para a segunda. As nossas cidades aqui não, né, professor? É só um turno, né?
Sim, nós hoje no Brasil temos 95 cidades que vão para o segundo turno em eleições municipais, né? Essa diferenciação ela é feita, é possível o segundo turno quando você tem mais de 200 mil eleitores. Então, para ir para o segundo turno tem que ter 200 mil eleitores. Nós temos hoje 95 cidades no país que podem ir para o segundo turno. Por que que podem? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Né? Ela vai ser obrigatório se nenhum dos candidatos alcançar 50% mais um dos votos. Se um dos candidatos alcançar 50% mais um dos votos, então esses candidatos, essa eleição está definida já no primeiro turno. Né? Do contrário, vai para o segundo turno. Né? Então tem esses acompanhamentos, bem, bem interessante. O Angélica estava falando, né, da questão das, voltando ao que você falou anteriormente, das modificações das eleições, das propagandas. Você vê o quanto mudou, né? Toda essa pandemia, inclusive, auxiliou muito, porque hoje nós estamos todos acostumados a assistir lives, né? Eu, do César Menotti Fabiano, principalmente, né? Tem que ficar gosto muito deles. Então, quantas lives a gente assistiu, quantas missas, né, aqui a gente assistia da catedral pelo Facebook, né? Então, você podia... Essa pandemia, ela nos habituou a usar o computador, a ter acesso às informações. E isso, ela trouxe uma igualdade maior, a meu ver, para os candidatos. Por quê? Partidos pequenos, com pouca representação ou nenhuma representação no Congresso, não tem nem horário político, né? E você vê que o horário político, ele é definido pelo número de deputados que o partido tem no Congresso. Isso é para a democracia, eu acho ruim, né? Se é para ter igualdade, então vamos dar o tempo igual para todo mundo. Aí o que acontece? Tem toda aquela história, vou fazer coligações com partidos, né, seja lá quais forem, porque eu quero o tempo de rádio daquele partido, o tempo de televisão daquele partido. E isso é ruim, né? Isso é ruim, porque você não consegue... Eu lembro, o caso típico era o Enéas, né? O Enéas tinha acho que 30 segundos, né? E mesmo assim fez um estardalhaço gigante, né? Imagine se ele tivesse uma quantidade de tempo igual. E hoje, por que eu digo que essa pandemia ela trouxe uma igualdade? Porque hoje você acessa as lives dos candidatos. Ah, eu quero saber o que o fulano, o candidato 1, tá falando. Eu quero saber o que o candidato 2 está falando. Você vai no canal do Facebook, no canal do YouTube dele, e você tem acesso. Né? Hoje você vê, você recebe, né, 30 videozinhos de WhatsApp, né? São vídeos rápidos que te permitem ter uma noção. Então, isso, se você me pergunta, eu né, por incrível que pareça, sempre gostei de política, eu assisti horário eleitoral gratuito. Né? Achava bacana. Tinha uns muito chatos, uns muito bons, né? Fazia umas análises críticas. Nesta eleição, eu não assisti nenhum. Por quê? Porque eu posso ver na hora que eu quero na internet. Né? Eu recebo, né, inclusive, de vários lugares, você consegue ter acesso aos candidatos. Umas coisas muito boas, umas coisas muito ruins, umas coisas muito engraçadas. É. Então, esse universo da internet, ele foi bem mais ampliado, né, em termos dessa igualdade. Eu acho que foi extremamente benéfico, né? Se dá para citar algum ponto positivo dessa pandemia, eu cito essa igualdade. Além de reuniões, por exemplo, na universidade, a gente precisava, né, se dirigir à reitoria, hoje você faz tudo... tudo online, bem mais prático, mais barato, você reúne a família, né, mesmo fora do país, dentro do país, estados longínquos, aí você reúne todo mundo numa tela de computador e vê como todo mundo tá. É bem, teve esse aspecto positivo aí.
Na realidade, trouxe esse princípio da igualdade de fala, né, de ser ouvido também, muito grande. Então, eu posso ouvir mais candidatos, posso ouvir as propostas reais dele com mais cuidado, né, examinando realmente se é possível ou não que essa posição que esse candidato está disputando é possível ele fazer realmente isso, né? E é uma pergunta que eu sempre me faço, porque nós estamos numa democracia representativa. Eu vou eleger uma pessoa para representar o meu pensamento, o que eu quero como sociedade justa, sociedade igualitária. Ele vai me representar, vamos dizer assim. Claro, não como um indivíduo, né? A gente não pode pensar nisso, mas ele vai representar a nossa sociedade e aquilo que ela necessita, né? Então, uma pergunta que a gente sempre faz: qual a função do prefeito e qual o tipo de votação para ele chegar, né, lá, e os vereadores também, porque daí vem nessa, eu vou lá, vejo a live do candidato a prefeito, mas o que ele está falando? É possível do cargo dele? É possível da função dele? Vereador, a mesma coisa. E daí essa pergunta que eu queria trazer para o professor é que tipo de votação que é feito para prefeitos e vereadores, né, e quais são as funções desses cargos aí, para a gente poder começar a analisar as lives dos candidatos, né?
Sim. O prefeito, né, poder executivo, o que executa, né, aquele que vai governar efetivamente. Né, o prefeito, ele tem que saber que ele tem um orçamento, né, ali orçamentário, dentro da, isso é votado pela Câmara de Vereadores, né? Então ele tem que saber quanto de verba ele tem para poder desenvolver os projetos. Existem um montante de verba que é dirigido à educação, existe um montante de verba para a saúde, enfim, tem as verbas que a gente chama de engessadas ou carimbadas, né? Então ele tem que saber que existe uma possibilidade de exercer o poder discricionário dentro de um determinado montante. O que é o poder discricionário? Aquele que ele não precisa fundamentar, aquele que ele vai fazer as obras que ele entender mais importantes para a população, dentro daquilo que ele, inclusive, prometeu na campanha, né? Então, você tem as verbas carimbadas, que tem que ir para a educação, que tem que ir para a saúde, mas você vai ter que saber gerir, né, as verbas que restam. Inclusive, vou direcionar essa verba como contrapartida de uma obra que vem do governo estadual ou do governo federal. Então, você tem que ter o estratégico hoje é a Secretaria de Planejamento para saber como que você vai investir. Então, é o prefeito que vai gerir a saúde, que vai gerir a educação, que vai gerir o departamento de obras, né, a agricultura, enfim, né, quais os projetos que ele tem dentro destas áreas. Já o vereador, ele vai fiscalizar o prefeito, né, ele tem esse dever de fiscalização, inclusive aprovando as contas do prefeito, e ele tem a obrigação de elaborar leis, né? O vereador faz parte do poder legislativo, e sendo do poder legislativo, a função dele é legislar. Então, são duas funções bem distintas. Importante que trabalhem juntos, né? A Constituição prevê três poderes independentes, mas harmônicos. Eles têm que trabalhar, né? Então, tem que ter essa noção. As eleições são diferentes. A eleição para prefeito é a eleição majoritária. O que é a eleição majoritária? É eleição, é eleito aquele que mais faz votos, né? No caso daqui, Porto União e União da Vitória, por exemplo, não tem primeiro turno, não tem segundo turno, perdão. O prefeito que for mais votado no primeiro turno é o prefeito eleito. O candidato mais votado é o prefeito eleito, prefeito ou prefeita. Cidades com mais de 200 mil habitantes, onde o mais votado não atingiu 50% dos votos, mais um, vai para o segundo turno, né? É o primeiro colocado, o segundo colocado, e eles vão disputar aí essa vaga da prefeitura, mesmo assim sendo os mais votados, os eleitos. A eleição majoritária, ela é a eleição para presidente da República, para governador, para prefeito e para senadores da República. Então, senador, né, essa é uma perguntinha que às vezes confunde, né, porque a regra é os candidatos ao poder executivo, eleição majoritária, mas também tem o senador, que é eleição majoritária. Nos candidatos a vereador, deputado estadual, deputado distrital lá do Distrito Federal e deputado federal, são eleições proporcionais. O que é uma eleição proporcional? Então, aí, né, ela é um pouco mais complicadinha. Como é que é o processo? Você pega o número de votos válidos que teve numa eleição, né? Então, tivemos, para vereador, nós tivemos 10 mil votos válidos. Quais são os votos válidos? Quais são os computados? Exclui-se os votos brancos e exclui-se os votos nulos. Votos brancos e nulos não fazem parte dos votos válidos. Votos válidos são aqueles que a gente direciona para o candidato, nominalmente, ou para a sigla, né? Ou para o partido político, né? Seja qual partido for. Nessa eleição, nós não estamos, é a primeira eleição, durante um tempo, que nós não temos coligação na proporcional. Então, antes você tinha, né, um monte de partido para eleger vereadores. Hoje, cada partido elege os seus vereadores e não tem coligação. Na verdade, é uma experiência que estão tendo, nós discutimos com amigos essa semana, que vão ver como que vai se aprovar, vão acabar ampliando, mantendo para deputado ou então vão acabar retrocedendo. Né? Tudo questão de interesse dos grandões lá. Então, você pega o voto válido, tira o branco e nulo, pega o voto válido e você pega o número de cadeiras. Então imagine o seguinte, Porto União tem 11 cadeiras e deu 11 mil votos válidos para vereador independente do partido. Aí você vai pegar esse número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras. Ah, teve 11 mil votos válidos e teve 11 cadeiras para distribuir. Você divide isso, vai dar 1.000 votos por cadeira. Esse é o quociente eleitoral, né? Então, isso nós chamamos de quociente eleitoral. Estou usando um número redondo aqui para facilitar minha conta, que eu não sou bom de matemática. Então, você pega o quociente eleitoral e aí você pega o quociente, qual vai ser o quociente partidário? Você vai pegar o número de votos que o partido fez, né? Imagina o PM, Partido do Marcelo, né? Vê quantos votos esse partido fez e divide pelo quociente eleitoral. Ah, o Partido do Marcelo fez 3 mil votos. 3 mil dividido pelo quociente eleitoral, que é 1.000, significa que eu vou ter o meu partido terá 3 cadeiras, né, na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional. Claro que daí com números quebrados, você vai ter que fazer uma revalidação, enfim, mas o sistema é basicamente esse. E aí dentro dos votos, dentro do partido, mais um é o que assume a primeira cadeira, o segundo a segunda cadeira, o terceiro a terceira cadeira do legislativo. Então esse é o sistema. Estava-se falando em votos com relação às listas, né? Isso é complicado, por quê? Porque você já teria uma lista pronta. Então, independente da tua colocação, quem vai ser na primeira cadeira vai ser o fulano, na segunda cadeira vai ser esse, na terceira cadeira vai ser aquele. É, isso piora ainda mais, a meu ver. O que eu queria acontecer? O que eu queria na minha vida? O voto distrital. Né? O voto distrital, o voto distrital mesmo. O voto distrital puro, ele vai fazer com que, por exemplo, em Porto União aqui, eu tenha os candidatos do bairro São Pedro. Eu tenho os candidatos do Santa Rosa, tenho os candidatos do bairro Vicentino, tenho os candidatos do centro. Então, eu sei que o centro não vai ficar sem representatividade, São Pedro não vai ficar sem, Santa Rosa não vai ficar sem, Vicentino não vai ficar sem. Isso no município. No estado, mais importante ainda, né? Nós teríamos aqui do Planalto Norte, imagine os candidatos do distrito da comarca de Porto União, Irineópolis, Porto União, Mato Grosso. Saberia que nós teríamos um deputado estadual daqui. Então, essa eu acho que é o mais justo, né, com relação a isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, falei tanto.
Respondeu. Não, é um processo bem difícil de entender, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu votei no fulano e ele não entrou, e às vezes, muitas vezes ele teve mais voto do que entrou e o seu candidato não foi. Sim. Mas na realidade, como está sendo colocada hoje a eleição para vereadores e também para deputados, né, ele vai muito mais, sim, a nível de legenda, até representatividade do partido, do que até mesmo do próprio candidato, né? Então, a gente sempre tem que ficar bem atento até de que partido que essa pessoa está inserida, né? E seria muito bacana se fosse distrital. É uma conversa que vale muito a pena levar aí para frente, porque você ter representado pessoas que você sabe como é o trabalho e que ela realmente faz em prol da sua sociedade, em prol do seu bairro, em prol do seu estado, em prol da sua cidade, é muito melhor, você consegue conversar mais com ela, né? Também tem isso, né? Então é muito importante.
E acabaria aquela questão de você ter um candidato lá do sul do estado de Criciúma, por exemplo, pegando voto aqui em Porto União, né? Alguém que nunca veio para cá, que não conhece, né? Então você teria pessoas, como você falou, da tua comunidade, né, da tua realidade aqui, sendo eleito, independente do partido, seria alguém que conhece a realidade e que vai buscar, vai lutar pelos interesses desta região, né?
Eu acho importante falar dessa configuração do voto, de quem fica com qual cadeira, porque geralmente são discussões que Quando você está vendo o candidato ali falando na TV, né, e são tantos candidatos aqui mesmo, Maringá, Paissandu, Sarandi, tem tanta gente, mas tanta gente, que você às vezes fica até assim, você fica, meu Deus, não estou conseguindo nem me situar, né? E sobre a questão dos votos nulos e votos brancos, porque até hoje passou uma reportagem no Jornal do Paraná explicando, né, como são contabilizados ou não esses votos. Porque a maioria das pessoas não entendem sobre isso. A gente peca um pouco, porque na maioria das vezes a gente também não busca entender, né? A gente pega uma informação ali que já vem pronta no WhatsApp da vida, né? E já acha que tá certo. E falar sobre isso tudo, sobre quem a gente elege, quem a gente está colocando ali, quantos vereadores, quantas cadeiras, leva a gente a uma questão muito importante, que é a importância do nosso voto, do meu voto, do seu voto. Porque a gente não coloca realmente a importância devida nisso. Eu sempre ouvi dentro da minha família mesmo que a partir do momento que você não acredita que o seu voto é importante, que a sua escolha pessoal é importante, você está dando o direito de outra pessoa escolher por você, né? E realmente a gente está vivendo um momento no nosso país em que as pessoas estão desconsiderando cada vez mais o voto. Eu ouço muito muito a fala assim, ah, eu não vou votar não, depois eu vou lá, pago uma multinha de R$ 3, porque, ah, eu não vou votar, eu não acredito em ninguém, não acredito em política nenhuma, a política é tudo X, é tudo Y, é tudo Z, e eu acho que seria muito importante para os nossos ouvintes, o professor falar, né, a importância do voto, por que que é importante, né, a gente sair do nosso conforto, da nossa casa, para ir lá votar e escolher com consciência quem vai estar ali representando as nossas vontades atualmente, né, como as eleições são municipais, dentro do nosso município. Eu gostaria que o professor falasse para a gente qual que é a importância do nosso voto.
Essa a eleição municipal, né, ela é importantíssima, primeiro porque as coisas acontecem no município, né? Nós moramos no município. Eu não lembro quem eu ouvi esses dias falando, ninguém mora na União, né? Ninguém mora no estado, você mora no município. É no município que você vai buscar a saúde, é no município que você vai buscar a educação, é aqui que as coisas têm que funcionar. Infelizmente, o nosso pacto federativo é uma bagunça, né? Mas nós já vamos falar um pouquinho disso, se der. Tinha que ser rediscutido. Mas eu não lembro qual foi a pessoa também, alguém da história aí, que comentou que quem não gosta de política é governado por quem gosta, né? Então, quando você se omite, você abre a possibilidade de uma pessoa que gosta de política, talvez não tão bem intencionada, de exercer esse poder pelo poder, sem ter aquela visão do sacerdócio que eu mencionei antes, essa visão de servir. Então, por mais que você possa imaginar, e não é o caso das nossas cidades, mas por mais que você possa imaginar, não tem ninguém que me representa, não tem ninguém que eu gosto, não tem ninguém competente, não tem ninguém que vai lutar pela nossa cidade, eu não vou votar. Mesmo assim, tem algum deles que é o menos pior, né? Você vai tentar colocar no poder alguém que te represente pelo menos um pouco. Você tem que tentar sempre melhorar, né? Isso é, e não existe outro caminho, absolutamente nada, né? Nós estamos falando aqui pela mídia social, por quê? Porque existe uma regulamentação que nos permite isso, né? Existe uma legislação, não estou falando do marco regulatório e tal, mas existe uma possibilidade, alguém gerou esse sistema, alguém permitiu que esse sistema fosse utilizado no país, e isso é política, isso é lei, isso é feito pelos nossos deputados, pelos nossos senadores. Existe um processo legislativo para tudo, para me permitir falar, para permitir que eu me expresse. Se eu estou me expressando aqui do jeito que eu bem entendo, né, expondo o meu ponto de vista, eu tenho uma Constituição Federal que me garante, né? Essa Constituição Federal foi feita por quem? Por políticos, né? Se nós temos direitos fundamentais, esses direitos fundamentais estão na Constituição, eles foram lá colocados por quem? Por políticos, né? Ah, eu quero eu quero que seja feito um posto de saúde aqui na minha, no meu bairro. Muito bem, existe uma lei orçamentária que precisa permitir isso e é feita por políticos. Nós não escapamos absolutamente em nada da política. Ah, eu dirijo o carro do lado direito da via por causa do Código de Trânsito. O Código de Trânsito foi feito por político. Então você tem que colocar pessoas cada vez mais qualificadas, cada vez melhores, cada vez mais preparadas, mas principalmente bem intencionadas. Né? Uma discussão que eu sempre tenho, e alguns me criticam por esse posicionamento, não tem problema, é a seguinte, né? Ah, mas o sujeito tem que ter curso superior, o sujeito tem que ter pós-graduação para exercer. Se tiver, ótimo, mas principalmente ele tem que ter caráter. Né? O que, que eu vejo? Eu vejo pessoas humildes, pessoas que não têm estudo, que têm só o que eles chamam de faculdade da vida, né? Alguns, inclusive, analfabetos, que dão um baile em muita gente. Né? Vocês, sabe, se você tiver um bom coração, se você tiver bem intencionado, você vai saber se assessorar bem. Claro que o ideal é nós colocarmos pessoas extremamente bem preparadas, pessoas com curso superior, né? Mas isso, o conhecimento, né, intelectual, conhecimento científico, enfim, ele não representa nada se você não tiver caráter, né? Basta você pegar as operações da Polícia Federal dos últimos 20 anos e você vai ver quantos, né, bacharéis, quantos pós-graduados, quantas pessoas com alto nível de estudos presas porque desviaram um monte de dinheiro. Então, isso tem que ser levado em conta também, né? Você ter pessoas de bem, isso é crucial, né? Você não limitar essas pessoas, né? E antes você não tinha nem a possibilidade de né, o analfabeto, por exemplo, não tinha nem a possibilidade de votar. Né? Hoje ele não pode ser votado ainda. Né? Mas é algo que precisa, né? Falei isso para nós termos uma percepção de que nós temos que escolher bem. A pessoa é um todo, ela tem que estar preparada intelectualmente, mas tem que estar preparada em termos de caráter, de ética, para você exercer uma função pública.
Isso é muito bem pontuado, porque eu tenho exemplos próximos, né? Venho de uma família onde tenho avós analfabetos, né? E o meu avô, os diálogos dele dão um baile, assim, em pessoas teoricamente muito gabaritadas, né? Que faltam muito com o caráter, como o professor disse, e com a humildade até mesmo, né? E eu acho que a gente tem que parar para analisar isso, porque somos ludibriados o tempo todo. O tempo todo, porque muitas vezes porque nos deixamos ludibriar pelo bom diálogo, né, pela retórica, e a gente se deixa cair numas armadilhas assim que se parássemos um pouco para avaliar, para fiscalizar, que é o poder do povo, né? Poxa, estamos num país democrático, né? Pelo menos em teoria estamos num país democrático. Então, incentivar as pessoas a escolher com bases fortes e fiscalizarem esses candidatos, né? Inclusive, é um outro ponto que gostaríamos de tratar aqui, que é o que fazer após as eleições, né? Depois que os candidatos são devidamente eleitos, ocupam seus cargos, como fiscalizar as ações, se eles estão cumprindo as promessas de fato, se eles estão dando continuidade a algo que já começaram, né? Levando em consideração aqueles que são reeleitos, né? Como que a gente consegue, enquanto sociedade, enquanto povo, fiscalizar essas atitudes dos nossos candidatos? A gente gostaria que o professor desse a palavra sobre isso, né? O que, que a gente tem que fazer depois da eleição, o pós, depois? Como que a gente faz isso, fiscaliza?
A mídia social, ela tem um negócio muito bacana, né? Você está aqui, tranquilo, tô dentro de uma sala, bem confortável, e é muito simples para mim entrar no Facebook agora e mandar uma mensagem Primeiro dando uma lição de moral, daí você começa a ver, nossa, como o Marcelo é perfeito, posta aquele monte de coisinha bonitinha e tal, e daí você começa a dar lição de moral, porque fulano é corrupto, porque não sei o quê. Aí falei lá meia dúzia de coisas contra 3 vereadores, contra o prefeito, ah, já fiz minha parte, fecho o Facebook e vou dormir. Né? Não é assim. A mídia social, ela nos deixou democraticamente preguiçosos, por um lado. Você tem a manifestação que você faz no Facebook, que você faz no Instagram, enfim, e você não vai, né, para a Câmara de Vereadores, por exemplo. Eu cansei de ir, agora não tenho ido tanto em função de lecionar à noite, não tenho oportunidade de estar nas reuniões da Câmara, mas cansei de ir em reunião da Câmara com 2 pessoas assistindo. Né? Eu canso de ir ao fórum, por exemplo, e não vejo nenhum cidadão assistindo uma audiência. Quando tem um júri, vai lá, os jurados que são convocados, mas pessoas da comunidade que espontaneamente vão assistir o júri, não tem. Aí eu vou lá e falo mal da justiça. Ah, porque a justiça não presta, a justiça não funciona, a justiça é isso, a justiça não é... Claro, existem problemas? Claro que existem. Né? Acho que só não existe problema no céu. Fora disso, em todos os lugares nós temos problemas. Mas o povo tem que participar mais. Né? Por exemplo, você pode assistir, não sendo nenhuma audiência que corra em segredo de justiça, você pode assistir todas elas. Né? E assim as reuniões da Câmara. Então eu tenho que... Ah, se eu elejo o sujeito e não procuro mais o vereador em que eu votei, não procuro o prefeito, né? Então como é que eu vou dizer que eu estou fiscalizando e nem posso opinar se eu não pedi, se eu não fiscalizei? E você tem os mecanismos. Outro ponto positivo da nossa pandemia, as reuniões da Câmara, o pessoal pode assistir de casa. Né? Já tinha um movimento com relação a isso e isso se intensificou. Né? Então, é possível você acompanhar mesmo de casa. Ah, estou com preguiça, cheguei agora do trabalho cansado, não vou lá na Câmara. Assista de casa, vê o que o teu vereador está fazendo, vê o que ele está votando, por quê, se organiza. Ó, pessoal, vamos lá na Câmara hoje, vamos pedir, vamos se manifestar. Né? Todo cidadão tem direito à tribuna livre na Câmara, você pode se manifestar. Então, quantos fazem isso? Né? Nós temos mecanismos, mas nós não buscamos esses mecanismos. Nós não vamos atrás. Né? E às vezes falamos mal e injustamente. Né? Não sabemos por que que está acontecendo aquilo, por que é que... Ah, o prefeito não fez tal coisa, mas não foi aprovado na Câmara o orçamento. Né? Ah, mas o que nós temos que fazer? Bom, vai lá, ajuda a pressionar o teu vereador para fazer passar a lei, ou melhorar a lei, ou retirar a lei. Sabe? É participar do processo democrático. Né? O processo democrático, ele não acaba no dia da eleição. Né? Ele começa no dia da eleição. E nós temos hoje recursos, né? E você tem, né, essa... O WhatsApp hoje é uma arma poderosíssima, né? Tem que ser usada com responsabilidade. Mas pode transmitir o posicionamento do meu vereador, o posicionamento do meu prefeito. Né? Isso é... E uma coisa só para ver que o nosso tempo está curto aqui, né? Mas falávamos no começo da questão de podermos acompanhar os candidatos pelas mídias sociais. E é muito bacana, porque você... consegue, inclusive, se manifestar. Né? Você vê o videozinho do teu candidato no Facebook, ou você vê o videozinho do teu candidato no Instagram, você vai lá e põe tua opinião. Né? E tem candidatos que levam muito a sério essa questão e te respondem, né? Se não é ele, nessa época até acredito que não seja, mas um assessor respondeu. Então você tem esse contato, que se você ficasse só no programa eleitoral, por rádio e TV, você não tem. Você escuta, engole seco e acabou. Ali você tem que, não, deputado, vereador, isso aqui o senhor não tem orçamento para fazer, não adianta vir mentir para a gente. Né? Isso aqui não é sua função. Então você pode rebater ele em tempo real. É assim que nós construímos. Isso é a política. A política é uma batalha, mas é uma batalha de ideias. Né? E a ideia, pegarmos o que eu falei antes, de que a função política é uma função sagrada, você vai ter sempre uma pessoa querendo melhorar. Né? É claro que é um pouco utópico isso, mas existem pessoas boas na política. Hoje acredito até que seja uma minoria, mas tem e está aumentando esse número de pessoas boas. E nós temos que participar, nós temos que discutir, nós temos que levar isso para as nossas famílias, para os nossos grupos de amigos e discutir.
Muito bem pontuado. E quando o professor fala sobre as mídias sociais, inclusive um exemplo muito bom é sobre isso acontecendo aqui em Maringá, na minha cidade. Agora, nessa época de pandemia, o prefeito daqui, né, ele se tornou mais ativo nas redes sociais, né, até gerou os famigerados memes sobre ele aqui. E ele começou a ser cobrado. Eu consegui acompanhar isso até ao vivo, como o professor mesmo falou, ser cobrado de melhorias em bairros mais periféricos, e que ele realmente começou a escutar, talvez, reclamações que não chegavam até ele antes, ou que chegavam, mas de uma forma muito deturpada, talvez, né? Até vimos uma reação dele, né? Que começou a melhorar até a reclamação quase sempre é sobre ruas e calçadas, né? E até observamos isso e sobre o lixo também, né? Mudando um pouco aqui na nossa cidade, principalmente onde eu moro num bairro periférico da cidade, então eu observei isso melhorando muito. Não querendo finalizar, né? O tempo é curto. Eu gostaria de dar a deixa para minha querida Angélica, porque eu acho que ela tem uma indicação de um filme muito bom para o pessoal estar tá acompanhando aí. Ela sempre fala os filmes para mim, eu nunca estou por dentro de nada. Então, a Angélica vai falar para vocês as indicações dela.
Olha, professor, a gente sempre brinca nos podcasts, a gente sempre traz um filme, uma série, um livro, às vezes um documentário. Esses dias a professora Manuela trouxe para nós até um podcast muito bacana, né, que eu estava seguindo também em relação à violência doméstica, né, sobre o caso da Leila Diniz. Se o professor quiser anotar aí, é muito bacana. É um podcast sobre o crime da Leila Diniz. E daí a gente traz algumas coisas. E dessa vez, um filme que sempre ficou muito na minha cabeça e é legal para o processo eleitoral é aquele Promessas de um Cara de Pau. Acho que é um filme mais antigo, assim, com Kevin Costner, mas ele fala de uma realidade, claro, das eleições americanas. Mas ele fala dessa importância do voto, de você pensar realmente para quem você vai dar esse voto, para quem você vai dar essa confiança, né? No caso em questão, ele era um sujeito que não estava nem aí com nada, nem com trabalho, nem com eleição, nem, já que não é obrigatório, né? Ele não fazia nem questão. Mas a filha dele já era uma menina muito politizada e ela queria que ele levasse a sério pelo menos isso e cumprisse seu papel nacional, né, social, que isso é muito forte dentro do americano, né? E ela, querendo ou não, ela vai lá e arma o voto dele, só não dá o voto, né? Então começa aquela briga, né, dos candidatos quererem dar coisas para ele para que ele pudesse dar esse único voto que ia decidir a eleição. E traz 200 mil propostas, né? Só que a ideia que ela sempre conversa com ele é realmente ele prestar atenção nas propostas de cada um para uma sociedade melhor. Então, eu acho que o Promessas de um Cara de Pau, por mais que seja antigo, para o pessoal ver a importância do voto, da consciência de não dar o seu voto, não vender seu voto por qualquer coisa, né, eu acho que é fundamental nos dias de hoje, né, professor? Não sei se o senhor tem um filmezinho, um filme, um livro aí legal para indicar para o pessoal.
Olha, eu tenho um livro que é bem interessante, é um livro até num aspecto jornalístico histórico, Todos os Passos do Presidente. Esse é um livro que eram jornalistas que escreveram sobre a campanha do Fernando Collor de Mello quando ele se elegeu. Então, pega os bastidores ali, PC Farias, como que foi a arrecadação do dinheiro, como que foi investido, né? Todos os Passos do Presidente. Eu tô até abri aqui uma aba, né? Tô vendo aqui, tem na Amazon para vender. Não estou fazendo propaganda da Amazon, mas até porque é um livro, ó, a capa comum a partir de R$ 5,99. Então, se você fosse ganhar alguma coisa, ganha muito pouco.
Tá chegando a Black Friday.
Luiz Antônio Novais e Thales Farias. Thales Faria. Então, Todos os Sócios do Presidente é bem bacana. Eu li esse livro há bastante tempo, mas ele mostra os bastidores assim da campanha ali do Collor. Bem interessante.
Então, Eu sei que a gente podia ficar aqui horas conversando com o professor, trazendo assuntos sobre eleições, política, até mesmo do processo, né, de democracia direta, igual o professor disse, né, de estar ali conversando, trazendo a família, trazendo a comunidade, trazer com os amigos discussões sobre as necessidades do bairro, enfim, né, que tem o nosso processo né, democrático direto, a participação do povo, né, pelo plebiscito, referendo, audiência pública, iniciativa popular, principalmente iniciativa popular, né? Só que se a gente for conversar sobre isso, a gente vai, né? A noite
Vai
adentro
longe.
ainda. Vai longe, principalmente iniciativa popular, né? Esse objeto de tanta força do povo que quase não se comenta e quase não se fala, né? Então a gente vai deixar para o próximo capítulo e aí a gente vem agradecer a participação do professor, né? Realmente foi um prazer. Eu fui sua aluna, fui sua orientanda, né? Eu sou excelente.
Excelente aluna.
Sendo excelente profissional, né, que a gente está conversando, uma pessoa com conhecimento assim dentro dessa política, né, é fantástico assim. É um prazer para mim mesmo ter o senhor aqui. E daí o que a gente queria pedir é que o senhor pudesse falar com o pessoal aí o que que o senhor tem a dizer para essa eleição no dia 15 aí para a gente poder fechar.
Vote, né, participe, vote consciente. É importante, nós temos aqui nas duas cidades excelentes nomes. É muito importante que se reflita o que você planeja para o futuro, qual é a cidade que você quer, para que você crie seus filhos, para que você tenha seu emprego, para que você tenha qualidade de vida, né? Veja qual é a melhor opção. Nós temos excelentes opções, né, de nomes para assumirem as funções públicas aí, e sem dúvida, com uma boa análise, né, você vai votar de forma consciente, e isso é o mais importante. É o futuro, isso não tem preço. É o futuro da tua família, o futuro dos teus filhos, dos teus netos. É como eu quero deixar, qual é. Imagine que aquele prefeito, aquela prefeita, aquele vereador, aquela vereadora, seja o presente que você quer deixar para o teu filho, né? Porque é ele que vai administrar, aquele vereador, aquele prefeito, aquela prefeita, aquela vereadora, que vão conduzir os rumos do nosso município, dos nossos municípios. Então, quem que eu indicaria para cuidar do futuro do meu filho, da minha filha? Pense dessa forma, eu acho que é a melhor solução que nós temos aí. Pensar, refletir.
Nós gostamos de falar sempre que o que nós lutamos hoje é para um amanhã melhor, né? Um bem-estar do amanhã, igual o professor mesmo falou, para os nossos filhos, né? Os filhos dos nossos filhos. E é o voto consciente, né? Vamos pesquisar bem o candidato, as propostas deles. Vamos ouvir o podcast Descomplicando, ouvir as sábias palavras do professor que veio aqui, explicou tudo com a maior boa vontade para gente. É um prazer imenso para mim conhecer o senhor, professor, que não gosta de ser chamado de senhor. Eu mesma participo ativamente das eleições, né? Trabalho nas eleições, haviam muitos pontos que para mim não estavam esclarecidos. Aprendi muito hoje com o senhor. Espero, senhor, desculpa de novo. Espero que todo mundo possa aprender. E antes tarde do que nunca, antes de finalizar falando do próximo podcast, eu gostaria de alertar que entramos em novembro. Em novembro, intensifica-se a conscientização sobre a prevenção e cuidados, né, do câncer de próstata. Homens do nosso Brasil, pelo amor de Deus, façam exames preventivos. Um diagnóstico mais cedo torna possível, né, uma cura aí e um tratamento menos agressivo, né? Então vamos procurar ajuda médica, vamos conscientizar em torno disso e vamos falar do próximo encontro também, que vai continuar dentro desse assunto das eleições. A Angélica vai falar sobre o nosso convidado especial do próximo encontro.
Eu agradeço, professor Boldor. Então, o próximo encontro nosso ainda é falando de eleições. Só que quem vai conversar com a gente é o magistrado, doutor Elvis, que é aqui da parte do eleitoral de União da Vitória. Então, ele vai conversar algumas coisas a mais para nós aí, o que o TRE está falando, o TSE está falando, tirar algumas dúvidas assim um pouco mais aprofundadas. Então, agradeço a Bárbara, agradeço o professor Boldori. E, pessoal, se cuidem, então. Vão além da cultura do machismo. Se cuidem, previnam, né? Que o importante aqui é a vida e não outras coisas, tá bom? Obrigada, até mais.
Boa noite.